o amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga do Prosa Rural, bem-vinda a mais um encontro.
Hoje para falar sobre avicultura e agregação de renda na pequena propriedade.
É isso mesmo, Ilka. Mas nós vamos falar especificamente sobre aquela criação de frango que o amigo produtor tem na propriedade dele e que pode se transformar em um ótimo negócio.
Afinal, a gente sabe que o brasileiro adora a carne de frango. Desde 2008, o frango é a carne mais consumida no país, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Produtores de Pintos de Corte.
Bem lembrado, Ilka. De acordo com essa pesquisa, só no ano passado, cada brasileiro consumiu 44,5 kg de carne de frango, o que equivale a mais ou menos 100 gramas por dia.
Puxa, é bastante coisa, hein, Macau?
Bastante mesmo. E foi justamente a produção de frango em escala industrial que garantiu a qualidade e os melhores preços para o consumidor.
É, Macau, mas a gente sabe que além do frango industrial, o mercado brasileiro também tem espaço para outros tipos de frango, como o caipira, o orgânico, o colonial. São chamados frangos alternativos de corte.
É, Ilka, e é por isso que estamos aqui hoje, para falar sobre os cuidados na produção do frango alternativo de corte.
E o jornalista Jean Vilas Boas foi conferir essas informações com o técnico Márcio Satcamp, da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Santa Catarina.
Se você é produtor de frangos na sua propriedade e quer saber como melhorar a qualidade da produção, fique ligado nesta prosa. É com vocês, pessoal.
Um dedo de prosa.
Primeiramente, é importante a gente explicar para o ouvinte o que é essa produção alternativa de frango de corte que a Embrapa está propondo. Então, explica para a gente o que é produção alternativa.
Nós da Embrapa tivemos uma grande dificuldade ao longo dos últimos anos, quando surgiram muitos nomes para produção, por exemplo, frango colonial, frango caipira, frango orgânico, agroecológico. Em função desses vários nomes, então, a gente acabou optando por chamar tudo isso de frango alternativo. Então, o que é? Frango alternativo é todo aquele frango que é produzido fora do processo de uma grande indústria. Então, seriam sistemas menores de produção e que normalmente buscam atingir nichos de mercado por eles terem alguma característica especial para o determinado mercado.
Então, tá explicado. Frango alternativo é o frango diferente do industrial.
Exatamente, Macau. Só que isso não significa que esse frango alternativo pode ser criado de qualquer jeito.
É verdade. O frango alternativo é diferente do industrial, mas os cuidados com a produção precisam ser os mesmos.
E é sobre isso que o Jean conversa agora com o técnico da Embrapa Suínos e Aves, Márcio Satcamp.
Márcio, então, a Embrapa está chamando de alternativo essas outras formas de produzir frango, né, de oferecer um outro tipo de produto ao mercado. Mas como é que se produz isso? Quais são as opções que tem o produtor para produzir esse frango alternativo?
No quesito de produção, nós temos aves hoje, por exemplo, tem material genético comercial muito bem desenvolvido, trazem retorno bom, tem índices zootécnicos muito bons, mas eles necessitam no campo, na propriedade do produtor, eles necessitam de algumas coisas básicas. A começar pelo manejo, que deve ser seguido, existem orientações, a Embrapa, por exemplo, tem orientações a respeito disso, como se fazer um manejo adequado. A nutrição é muito importante também. Podem ser, obviamente, utilizados grãos produzidos na propriedade, alimentos alternativos produzidos na propriedade que podem ser utilizados nessa produção. Claro que seguindo alguns critérios e tal. Também, além disso, nós temos com relação à saúde das aves. É muito importante que se tome cuidado com a saúde das aves. Nós sempre temos que estar atentos a isso. Qualquer problema que possa ocorrer uma mortalidade de aves e tal. Então, isso não é uma coisa normal. Outro quesito também muito importante é com relação à segurança do alimento. O que é a segurança do alimento? Você fazer ao final, tendo essas aves prontas, você fazer um abate que tenha algum tipo de inspeção, seja uma inspeção municipal, uma inspeção estadual, que é o que vai garantir que tenha um médico veterinário, um profissional que vai inspecionar aquela carcaça de ave, aquela carne, e vai dizer que ela está boa para o consumo. Então isso garante que não tenha nenhum problema com relação a consumo que possa causar algum problema para quem vai consumir aquele frango. Então basicamente são esses pontos seriam manejo, nutrição, biosseguridade ou saúde das aves e a questão da segurança do alimento.
Ou seja, é alternativo, mas não dá para abrir mão das conquistas da avicultura moderna, Márcio.
Não, apesar de ser alternativo, alternativo não quer dizer que você tenha um alimento que possa te trazer algum risco. Alternativo quer dizer sim um alimento com qualidade, com toda a qualidade que a gente possa conseguir.
Então é isso. Para garantir a qualidade do frango alternativo, o criador deve ficar de olho no manejo, na nutrição e na saúde das aves.
Além disso, o abate deve ser feito com acompanhamento da inspeção municipal ou estadual.
Ou seja, é necessário a presença de um médico veterinário para acompanhar o abate e assim assegurar a qualidade da carne que será comercializada.
Outra coisa importante é o seguinte: o frango alternativo tem que ser visto como negócio. Não dá para sair produzindo sem olhar para o mercado e para a forma como o produtor vai se organizar para atender este tipo de consumidor.
Por isso, a Embrapa recomenda que os criadores se organizem em cooperativas para a comercialização do produto.
Essa é a dica do técnico da Embrapa Suínos e Aves, Márcio Satkamp. Continue acompanhando a conversa dele com o jornalista Jean Vilas Boas.
Exatamente. Normalmente, esse tipo de frango é produzido em pequena propriedade. Vamos imaginar um pequeno produtor que tem uma propriedade, tem uma produção de grãos, alimentos alternativos, e ele vai fazer essa produção desse frango, mas ele não vai conseguir uma periodicidade do abate. Ou seja, ele vai ter um lote de aves e aí depois ele vai ter que criar o próximo lote. Então isso dificulta a entrada no mercado. O que a Embrapa Suínos e Aves está sugerindo é a organização dos produtores. Pode ser em associação, cooperativa. Cooperativa é o mais adequado, porque a cooperativa permite que se possa fazer a venda do produto. Então as pessoas se juntam numa cooperativa, se organizam numa cooperativa e aí vários produtores é que fazem a produção. Então isso permite que você tenha, por exemplo, lotes de frango com idade diferente, porém em propriedades totalmente separadas, né? Então não vai comprometer de forma nenhuma, não vai trazer riscos à saúde das aves, você ter aves de diferentes idades na mesma propriedade. Isso faz com que o abatedouro também sempre tenha aves, é periódico, né? Porque o custo do abatedouro ele é relativamente alto, então você tem que manter esse abatedouro funcionando. E faz também com que você consiga colocar toda semana ou todos os dias frango no mercado. Então não ocorre falta de produto no mercado. Por outro lado, a organização em cooperativa, ela também beneficia, por exemplo, a busca de recursos. Recursos para investir, para começar a produção. Então é possível, cooperativas conseguem financiar mais facilmente. Você ter um projeto de produção em cooperativa é muito mais fácil. Também se consegue a questão da compra dos insumos. Em cooperativa é muito mais fácil comprar porque aumenta o volume da compra. Então você consegue negociar melhor. E além disso, a solução de problemas normalmente que surgem durante o teu dia a dia, durante a produção, eles podem ser resolvidos em grupo. É muito mais fácil do que um produtor sozinho resolver um problema dele. Então, o grupo sempre vai se fortalecer.
Esse tipo de arranjo também serve para prefeituras que às vezes querem trabalhar com agregação de renda no interior, né?
Também. Nós temos vários modelos e exemplos, várias prefeituras, por exemplo, que ajudam, que apoiam grupos de produtores. Então, funciona muito bem, desde que você tenha o cuidado, por exemplo, deve haver, nesse caso, deve haver um projeto bem definido que diga, nesse projeto, que esteja bem claro até onde ou qual é o tipo de apoio que a prefeitura vai dar ao sistema de organização. Então, isso impede, por exemplo, que muitas vezes ao final de um mandato de um prefeito, o projeto acabe dentro da prefeitura.
Os nossos agradecimentos ao Márcio Satkamp por sua participação no Prosa Rural.
E o Jean Vilas Boas continua com a gente. Preste atenção neste último recado.
Pitacos da Hora.
O mercado consumidor para o frango alternativo é diferente em cada região do Brasil. Num lugar, ele é chamado de frango caipira, em outros, de frango colonial. Há também quem busque frangos chamados de agroecológicos. Seja qual for o nome, o certo é que o consumidor interessado em um frango alternativo aceita pagar mais por isso e também busca encontrar suas raízes nessa atitude. Um exemplo disso é o apego que muita gente tem à carne do frango caipira. Esse tipo de carne lembra a casa da vovó, a ligação com o meio rural, que é a origem de boa parte de quem mora hoje na cidade. Então, muitos sentem um apelo irresistível quando vem um frango maior, com coloração mais amarela da pele e carne mais consistente, porque essas características o levam para uma época da sua vida, normalmente ligada à infância. É importante enfatizar que, do ponto de vista da qualidade do alimento, o frango industrial e o alternativo criado dentro das normas indicadas pela Embrapa praticamente não tem diferença. Ambos devem receber vacinas preventivas, comer um alimento balanceado e passar por um processo de abate com inspeção. A diferença aparece somente na hora em que eles vão para a panela. O frango alternativo é mais indicado para cozidos e pratos que tenham molho. Os dois frangos chegam ao mesmo ponto, ou seja, ofertam uma carne de qualidade. Mas cada um tem seus trunfos para seduzir o consumidor. Para o Prosa Rural, Jean Vilas Boas.
Obrigada, Jean, por mais essa participação. E você, amigo ouvinte, se quiser saber mais sobre a produção alternativa de carne de frango, entre em contato com a Embrapa Suínos e Aves.
Anote aí o e-mail do SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, sac@cnpsa.embrapa.br.
Repetindo, sac@cnpsa.embrapa.br.
Tem também o telefone DDD 49, telefone 3341-0497. A sede fica em Concórdia, Santa Catarina.
Repetindo, DDD 49 3341-0497.
Usando um telefone fixo ou um orelhão, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. O número você já conhece.
0800-646-1160.
Fique agora com as informações do Serviço Florestal Brasileiro, nosso parceiro da região norte.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
O ano de 2012 vai vir com uma série de ações para conservar as florestas brasileiras. O Serviço Florestal vai iniciar o processo de concessão em diversas florestas nacionais, atividade que estimula a produção legal de madeira e o desenvolvimento de uma economia sustentável na Amazônia. A maior parte das florestas nacionais que vão ser concedidas está no Pará, na região da BR-163. Devem passar por esse processo as flonas do Amana, que abrange os municípios de Taituba e Jacareacanga, a flona do Crepori, no município de Jacareacanga, flona de Altamira, no município de mesmo nome, e a flona de Saracataquera, que abrange a região de Faro, Oriximiná e Terra Santa. Também está prevista a concessão na flona do Trairão. O Serviço Florestal, inclusive, já concluiu alguns estudos preliminares, como o Censo Demográfico da Floresta Nacional, que é pré-requisito para a elaboração do edital de concessão. 2012 também vai ter avanços no manejo florestal comunitário, com o lançamento do Plano Anual de Manejo Comunitário Familiar e na realização do Inventário Florestal Nacional, uma iniciativa para conhecer a composição e a qualidade das florestas.
E a gente se despede de você, amigo ouvinte, com uma bela música do cantor e compositor Ademar Bianchi, Gratidão. Um abraço e até lá, pessoal!
A vida passa depressa, não espera por ninguém. O sol nasce novamente, é outro dia que vem. Na busca por tantas coisas, esquecemos de viver. Pedimos cada vez mais, sem lembrar de agradecer.
Obrigado por sua companhia e até o próximo encontro.
Um abraço e até lá, pessoal! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Suínos e Aves.
Amigo ouvinte, você está convidado para a nossa próxima prosa, quando vamos dar dicas sobre como aumentar a produção de leite na sua propriedade. Até lá!